Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, esta manhã está reservada, conforme deliberado pela Conferência de Líderes, para o debate de urgência sobre a avaliação estratégica da base de Lastelagem e suas contrapartidas para a região. Os tempos para este debate são os seguintes: o Governo, o PSD, o PS e o Chega têm 25 minutos, o CDS-PP 12 minutos e as representações parlamentares do PPM, do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal e do PAN têm 10 minutos cada. Para dar início ao debate, tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco.
Obrigado, Sr. Presidente, que hoje tenho 4 boas razões para estar feliz. Senhoras e senhores deputados, são 5, olha, pronto. Senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. O Chega trouxe hoje este debate porque há assuntos que são demasiado importantes para serem ignorados. E a base das Lajes é um, entre muitos, desses assuntos. Estamos a falar de uma infraestrutura que há mais de 80 anos ocupa uma posição central no Atlântico. Em 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial, forças britânicas instalaram-se na Ilha Terceira e, pouco depois, também os Estados Unidos passaram a operar a partir da base das Lajes. Mais tarde, em 1951, Portugal e os Estados Unidos assinaram o Acordo de Auxílio Mútuo para a Defesa, que estabelece o enquadramento jurídico da presença americana nas Lajes. Ou seja, estamos a falar de uma infraestrutura que, durante décadas, foi uma das ligações estratégicas entre a Europa e a América. E isto demonstra algo muito simples. Os Açores nunca foram periféricos nesta questão, sempre foram centrais no Atlântico. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Mas há um momento que marcou profundamente a realidade da Ilha Terceira. Refiro-me ao downsizing de 2015, quando a presença militar norte-americana foi significativamente reduzida. Esta decisão teve consequências muito concretas. A mais evidente foi uma queda entre 10% e 12% do PIB da Ilha Terceira. Desapareceram empregos, o comércio local definhou, a economia local ainda não recuperou, passado mais de 10 anos. Na altura, ouvimos muitas promessas. Promessas de compensações, promessas de investimento, promessas de novas oportunidades para a Ilha Terceira. O Partido Socialista até anunciou um plano de recuperação para a Ilha Terceira, o famoso Pride. Afinal, não passou mais uma mentira. Mas a pergunta que hoje temos de fazer é simples. Onde estão estes resultados? Porque passaram mais de 10 anos e os terceirenses continuam à espera. O mundo mudou. Vivemos hoje um período de grande instabilidade internacional. A guerra voltou à Europa, as tensões geopolíticas aumentaram e, neste novo contexto internacional, o Atlântico, ao contrário do que alguns diziam, voltou a ganhar importância estratégica. E quando o Atlântico volta a ser central, os Açores voltam a estar no centro deste mapa. Mas há uma pergunta que este debate tem que colocar com clareza. Estratégicos para quem? Estratégicos para os Estados Unidos? Estratégicos para a NATO? Estratégicos para as grandes potências? Muito bem. Mas os Açores também têm de ser estratégicos, especialmente para os açorianos. Porque aquilo que não podemos aceitar é que os Açores sejam estratégicos para o mundo, mas continuem a ser periféricos nas decisões que os afetam. Mas há uma pergunta que este debate... Peço desculpa. Porque se a base que ajudou a criar essa cooperação estratégica está nos Açores, é natural que os açorianos esperem benefícios proporcionais. Há ainda outra dimensão importante, os trabalhadores. Existem problemas relacionados com a atualização das tabelas salariais dos trabalhadores portugueses ligados à base, que precisam de ser resolvidos com justiça, respeito e muita transparência. Quem trabalha nas Lajes merece estabilidade e condições dignas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, Quando olhamos para outros países aliados dos Estados Unidos, verificamos uma realidade evidente. Em países como a Alemanha, Espanha ou Itália, a presença das bases militares foi acompanhada por investimentos significativos nas regiões onde estas bases se encontram. Infraestruturas modernizadas, impacto económico direto e desenvolvimento local ou regional. E por isso, a pergunta que se impõe: porque é que Portugal nunca negociou contrapartidas dessa dimensão para os Açores? O que o Chega Açores defende é simples: é necessário clareza sobre o futuro da base das Lajes, é necessário garantir contrapartidas reais para os Açores e é necessário aproveitar planeamento, potencial logístico da infraestrutura existente. A base das Lajes tem pista, tem localização e tem capacidade. Pode ser muito mais do que aquilo que é hoje. Pode ser uma verdadeira plataforma atlântica de logística e desenvolvimento económico. Mas para isso é preciso visão política e muita coragem. Porque os Açores já provaram muitas vezes que têm um grande valor estratégico. Agora é tempo de garantir que esse valor também se traduz em desenvolvimento para os açorianos. É importante, senhoras e senhores deputados, é muito importante que haja aqui uma recuperação económica da Ilha Terceira. É importante que se fale de saúde pública quanto à contaminação dos solos, que nunca fomos indemnizados por tal situação. É também preciso perceber o que é que são estas parcerias estratégicas, académicas, que para com nada vemos, a não ser para alguns amigos dos senhores que lá mandam. É também importante falarmos da Fundação Luso-Americana, a Fundação que está sediada em Lisboa, a Fundação que pouco ou nada investe ou investir nos Açores, a Fundação que agora é mais um armário dourado ou prateleira dourada de políticos na reforma, como o caso de Durão Barroso. É importante perceber por que razão temos uma Fundação criada pela razão de existir uma base das Lajes que neste momento está de costas voltadas para os Açores e que neste momento apenas investe em arte e tem dinheiro no banco. Aquele dinheiro era para investir nos Açores, nunca foi para investir em obras de arte. Para o futuro, é também importante levantar algumas questões. Se os Estados Unidos, nosso parceiro e que nós gostamos deles, se os Estados Unidos têm tanto interesse neste porta-aviões no meio do Atlântico, também é importante perceber por que razão não se criam parcerias no patrulhamento do nosso mar, do nosso espaço aéreo, mas não seja para controlar as rotas de droga que nós temos constantemente visto serem denunciadas nos canais noticiosos. Por que razão nós não exigimos isso? Por que razão não exigimos a tecnologia? O que temos recebido da base das Lajes como contrapartida para Portugal e para os Açores muito pouco, é mera sucata militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem agora a palavra o senhor vice-presidente do Governo Regional dos Açores. Faça favor, senhor vice-presidente.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, quando falamos da base das Lajes, não estamos apenas, simplesmente a discutir uma infraestrutura militar situada no arquipélago dos Açores. Estamos a discutir geopolítica, estratégia atlântica e soberania nacional. Estamos a discutir o lugar dos Açores e de Portugal no equilíbrio estratégico do Atlântico Norte. Durante décadas, a base das Lajes foi um dos pilares fundamentais da arquitetura de segurança euroatlântica e da manutenção da paz na Europa e no mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial até ao período mais tenso da Guerra Fria, a base das Lajes desempenhou um papel estratégico incontornável no controle e na projeção de poder no Atlântico. A localização dos Açores, no centro das rotas aéreas e marítimas entre a Europa e a América, transformou as Lajes num ponto logístico essencial para operações militares, vigilância marítima, comunicações, transporte estratégico e apoio às forças da NATO. Há uma realidade geográfica imutável. Os Açores, ao mesmo tempo a fronteira mais ocidental da Europa, são o centro nevrálgico do Atlântico. Está o atual enquadramento da base das Lajes a refletir verdadeiramente o valor estratégico que os Açores aportam à segurança europeia e atlântica? É a pergunta. Os Açores partilham uma relação secular com os Estados Unidos da América. Um passado e um presente trilhados, não só a partir da nossa diáspora, mas também através de valores e pensamentos comuns sobre muitas das grandes questões globais. A base das Lajes assumiu e assume particular relevância neste contexto, marcando definitivamente a história dos Açores em geral e da Terceira em particular. Historicamente, foi fonte de mudanças estruturais, económicas, sociais. A base das Lajes foi também a peça fundamental em sucessivas negociações entre Portugal e os Estados Unidos, o que comprova o reconhecido interesse que os Estados Unidos sempre tiveram nesta infraestrutura e não somente agora, como alguns afirmam. Apesar disso, a cada uma dessas negociações, os Açores perderam contrapartidas justas e devidas, porventura não sentidas pela República Portuguesa, sendo inegável que os sucessivos governos têm falhado de forma sistemática na defesa dos interesses dos Açores. Que fique claro, bem claro, que o downsizing da presença americana não significou um downsizing da sua importância geoestratégica. Não obstante, a redução do pessoal não pode reduzir-se apenas a uma decisão operacional. Teve consequências económicas, sociais e estratégicas profundas para a Ilha Terceira e para toda a região autónoma dos Açores. Empresas desapareceram. Centenas de empregos foram perdidos. Uma economia regional que durante décadas esteve integrada numa lógica estratégica atlântica viu-se subitamente confrontada com uma transformação abrupta. E perante esta realidade, senhoras e senhores deputados, o Governo da República não podia, nem pode, limitar-se a assistir. As alianças sólidas não se constroem sobre o silêncio. Constroem-se sobre respeito estratégico, reciprocidade e equilíbrio entre parceiros. Portugal possui um ativo geopolítico que é reconhecido por todas as grandes potências atlânticas. A posição dos Açores no coração do Atlântico. Hoje discutimos num debate sobre a base das Lajes, que assenta na ausência de originalidade e que, acima de tudo, revela falta de senso estratégico e de tempestividade que começa logo pela imprudência de se querer rever o acordo no atual contexto internacional, como se afirma por aí. Se há quem exija, nestas condições, uma revisão do acordo, há quem invoque contrapartidas, sem que seja necessária a sua negociação com o que não discordamos. Contudo, há um exercício de memória que importa fazer. Já em 2008, nesta casa, e por proposta do CDS, aliás aprovada por unanimidade, a Comissão Eventual, que estudou o impacto na região autónoma dos Açores do acordo entre Portugal e os Estados Unidos, recomendava, e cito, diligenciar no sentido da instalação nos Açores, preferencialmente na Ilha Terceira, uma delegação da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, no sentido de potenciar na região a persecução dos objetivos da Fundação. Fim de citação. É fato histórico, afirmo nesta casa, a FLAD, resultante do Acordo Bilateral de 1983, existe devido ao acordo da base das Lajes. Quem disser o contrário não está a dizer a verdade. Esta Fundação, senhoras e senhores deputados, esta Fundação exigimos, tal como no passado, que sempre exigimos, que colabore verdadeiramente com os Açores, com o seu ecossistema de inovação e de investigação. Senhoras e senhores deputados, ser aliado não significa abdicar dos nossos interesses. Significa construir parcerias duradouras baseadas no respeito estratégico entre nações soberanas. Portugal é uma nação atlântica com profundidade estratégica e os Açores são a peça-chave deste posicionamento geopolítico e da relação de amizade com os Estados Unidos. Por isso, quando discutimos o futuro da base das Lajes, não estamos apenas a discutir um acordo militar. Estamos também a discutir o futuro da nossa região, a credibilidade de uma parceria internacional e o papel dos Açores e de Portugal no equilíbrio estratégico do Atlântico. Termino, senhoras e senhores deputados, com uma convicção clara. A base das Lajes deve continuar a servir a segurança internacional, mas deve também servir o desenvolvimento dos Açores e o futuro de Portugal. Não aceitamos, e ninguém aqui aceita, que a base das Lajes seja vista apenas como uma coordenada estratégica num mapa de defesa global. Para o mundo, as Lajes podem ser um porto de abrigo ou uma pista de reabastecimento. Para nós, as Lajes são o chão açoriano. A nossa autonomia não é um conceito abstrato. Exerce-se aqui, no coração do Atlântico. Não pedimos favores. Exigimos respeito devido a quem, durante décadas, foi sentinela da liberdade no Ocidente. Que o futuro das Lajes seja escrito com a tinta do progresso para a nossa região autónoma e com a garantia de que o bem-estar do nosso povo esteja acima de qualquer conveniência nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Vice-Presidente. Tem agora a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Nuno Barata.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o tema da base das Lajes, um tema recorrente que se inscreve na história da nossa geografia. Como eu já aqui disse várias vezes, a respeito deste e de outros temas, a nossa importância geoestratégica decorre precisamente da nossa geografia. Estamos no meio de dois grandes polos da humanidade, a velha Europa e o mundo novo. Mas não podemos olhar para esta geografia e para a sua importância estratégica apenas como quem olha para a carteira com mais ou menos uns trocos. Temos que olhar para isto com quem olha para o nosso desenvolvimento socioeconómico e a nossa linha avançada de defesa. Se um dia fomos, ou se calhar ainda somos, a linha avançada da defesa dos Estados Unidos, bom seria que também fôssemos uma linha avançada de defesa da Europa. Até porque o downsizing de 2015 foi antecedido por um pequeno downsizing da própria Força Aérea Portuguesa, que também deixou de investir na base aérea número 4, que é uma base portuguesa que cede aos Estados Unidos a sua utilização. Isto foi amplamente debatido na altura, mas penso que pouco debatido em Lisboa. Pois quase sempre Lisboa é que tem decidido sobre os destinos da base das Lajes e o destino das contrapartidas da base das Lajes. Contrapartidas essas que, na prática, também não podemos esquecer. Os Estados Unidos, ainda em 2024, investiram cerca de 23 milhões de dólares na base das Lajes. Não é pouco. Os Estados Unidos gastam cerca de 100 milhões de dólares por ano na base das Lajes. 50 dos tais até em salários, em manutenção, em compra de serviços externos, uma série de coisas que, obviamente, têm reflexo na economia da Ilha Terceira e dos Açores, em geral. A importância geoestratégica da base das Lajes não pode ser apenas vista como uma conta de deve haver entre os Estados Unidos, os Açores e Portugal. E o subvice-presidente daquela tribuna falou na revisão do acordo. Falou assim por alto. O acordo está por rever e está a ser renovado tacitamente desde 2000. Não há renovação do acordo desde 2000. O acordo é de 1995. Portanto, é um acordo que atravessou todos os governos do Partido Socialista e mais 5 anos de governos do PSD, do CDS e do PPN. E que, obviamente, tem que ser revisto. E tem que ser revisto porque existem problemas laborais, existem problemas técnicos, existe uma quantidade enorme de problemas que foram elencados naquela tribuna, tanto pelo Sr. Deputado José Pacheco como pelo Sr. Vice-Presidente do Governo. Agora, dirão alguns que não é a altura de o fazer. Dirão outros, se calhar até eu digo, não, é a altura de o fazer. Porque a importância geoestratégica dos Açores só é reconhecida quando de facto alguém externamente precisa de nós para alguma coisa. E é na altura que alguém precisa de nós para alguma coisa que temos que nos afirmar como sendo realmente importantes. Não é daqui a dias, quando tudo estiver resolvido, tudo está em banho-maria, já não precisam de nós para nada, já não há 400 militares a dormir nos hotéis da Ilha Terceira, já não há os restaurantes cheios na época baixa, já não há nada disso, nós vamos dizer, olha, nós estamos aqui, nós somos muito importantes, não se esqueçam, não, porque nessa altura não temos importância absolutamente nenhuma, voltamos a ser geografia e não geoestratégia. E esta é a grande questão neste processo. É no momento em que os atores externos olham para a nossa geografia como geoestratégica, que nós temos que afirmar esta importância e garantir que, no futuro mais próximo, se continuam a fazer investimentos nestas áreas. Sejam elas na base das Lajes, sejam elas com a Força Aérea, com os fotões em Santa Maria, seja onde for. É no momento em que nos procuram que nós temos que saber exigir a importância da nossa posição geográfica. Não vale a pena agora dizer não, porque ele é maluco e, portanto, não vamos negociar com ele. Não, agora não é hora, estamos em guerra. Oh, se em 1943, 44 e 45 tivessem pensado assim, provavelmente tínhamos sido ocupados, não tínhamos nada, não tinha havido contrapartidas, não havia aeroporto de Santa Maria, provavelmente a base das Lajes seriam um retão com a bandeira dos Estados Unidos lá hasteada e não teríamos sequer metade daquilo que tivemos de contrapartidas ao longo dos anos. Portanto, é a hora, Sr. Vice-Presidente, é a hora da região autónoma dos Açores bater o pé, se sentar à mesa com Lisboa e de uma vez por todas, para não acontecer como aconteceu com o subsídio social de mobilidade, depois virem chorar sobre o leite derramado. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o debate que hoje se realiza sobre a base das Lajes e contrapartidas devidas à região autónoma dos Açores surge porque, uma vez mais, a base das Lajes está a ser utilizada para uma guerra. Uma guerra que não é nossa. Iniciada por dois países, Estados Unidos da América e Israel, sem mandato das Nações Unidas, sem sequer consulta aos seus aliados. O ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão constitui uma violação gravíssima do direito internacional. É por isso uma guerra ilegal, tal como a invasão da Ucrânia pela Rússia o é. Invasão essa que o Bloco de Esquerda condenou desde a primeira hora. O direito internacional ou vale para todos ou não vale para ninguém e voltamos à lei do mais forte. Vale na Ucrânia como vale no Irão, vale na Groenlândia como vale na Venezuela. Não podemos invocar a lei para condenar Moscovo e depois guardá-la na gaveta quando Washington ostensivamente a viola. Rússia e Estados Unidos são objetivamente aliados no objetivo da destruição do direito internacional, do multilateralismo e do respeito pela soberania dos Estados. O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi lapidar ao expor o paradoxo em que a União Europeia e Portugal se encontram. Trump é um ativo russo, disse Marcelo Rebelo de Sousa. E se Trump é um ativo de Putin, e se Putin é inimigo da União Europeia, o que é que isso faz de Trump? Como é que o classificamos? Esta é a pergunta que muitos evitam responder ou sequer pensar, e é central para definirmos a nossa posição perante a política internacional atual e o ataque ao direito internacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sim, o Irão é uma teocracia abominável que oprime o seu povo, e condenámo-la sem hesitações. Mas bombas sobre Teherão não implantam a democracia, não defendem os direitos humanos, espalham a morte e a destruição. Mataram mais de 160 crianças, raparigas, numa escola. É assim a guerra. A crise inflacionista, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, deu-nos uma amostra do que se segue. Combustíveis a subir em flecha, seguidos dos juros, dos bens alimentares, das prestações da casa, dos preços da eletricidade. Espera-nos o empobrecimento generalizado. Desta guerra só nascerá o caos e crise com consequências imprevisíveis. E não contente, a administração de Trump queria arrastar toda a Europa e outros países para a guerra ao solicitar que fossem esses a garantir a segurança na armadilha mortal do Estreito de Hormuz. Tanta arrogância e irresponsabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, defender essa guerra por atos ou omissões é estar contra o interesse dos açorianos. Apoiar esta agressão é aceitar que a vida de milhões pior, incluindo a vida de quem aqui vive. Portugal não devia por isso ter permitido, tal como fez Espanha, que a base das Lajes tivesse qualquer envolvimento nesta guerra. A teoria da autorização defensiva apresentada pelo Governo da República é uma encenação sem qualquer credibilidade. Portugal manteve uma cumplicidade insustentável com os Estados Unidos, que contribui assim para a demolição da ordem internacional, da Carta das Nações Unidas e do multilateralismo. Contribui para a crise económica e social que se avizinha. Há quem concorde com a utilização do nosso território para esta guerra e queira disso tirar contrapartidas. Essa posição, além de reforçar politicamente a destruição do direito internacional, apoia o empobrecimento generalizado dos açorianos. Defender a renegociação do acordo bilateral para tirar contrapartidas do uso da base das Lajes no seguimento desta guerra não defende os interesses dos Açores. Se não, vejamos, a descontaminação continua por fazer. Persistem salários abaixo do salário mínimo na base das Lajes. Durante o shutdown nos Estados Unidos, os salários na base das Lajes são suspensos, como se os trabalhadores portugueses fossem, afinal, trabalhadores federais. Cilindrando as preocupações com a relação com Portugal e com os Açores, a administração dos Estados Unidos ignora a lei portuguesa, desrespeita os direitos dos trabalhadores e coloca em risco a saúde ambiental na Ilha Terceira. A mesma administração que ameaçou tomar a Groenlândia à força e sugeriu anexar o Canadá não cederá um milímetro. Pelo contrário, uma renegociação serviria aos Estados Unidos e não aos Açores. Querer uma renegociação agora é antipatriótico. A contrapartida que é certa é a crise. É a fatura da gasolina e do gás. É a fatura do supermercado. É a fatura da prestação do banco. É a fatura que as famílias e a nossa economia vão pagar. Essa é a contrapartida certa pela utilização da base das Lajes neste conflito. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há muito que defendemos. Portugal devia e deve preparar as condições para a saída dos Estados Unidos das Lajes. A história deu-nos razão, porque manter uma força militar estrangeira no nosso território é um erro. Hoje, essa potência trata a União Europeia, de que somos parte, como adversário, ameaçando-a diariamente. Portugal e a União Europeia têm de ter a coragem de se autonomizar face aos Estados Unidos. Os Açores não podem ser base de aventuras imperialistas. Portugal não pode ser plataforma de agressões ilegais. A base das Lajes deve sim ser potenciada no plano civil, Mas é certo que o papel dos Açores nas políticas de defesa é inquestionável, é geografia. Mas sempre, sempre no respeito dos interesses dos açorianos em primeiro lugar, do direito internacional, do ambiente das nossas ilhas e da cooperação pacífica entre os povos, disse.
Obrigado, senhor deputado. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é com gosto que informo que acompanho os nossos trabalhos nas galerias dois alunos das atividades pedagógicas do Programa Ocupacional da Escola Secundária Manuel da Riaga, acompanhados pelo seu professor Leandro Escobar e pela sua senhora Carla Amaral. Eu queria agradecer a vossa visita e saudar-vos em nome desta Assembleia. Senhoras e senhores deputados, agradeço as vossas inscrições. Senhor deputado Pedro Pinto, CDS-PP, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. A base das lajes não é apenas uma infraestrutura militar. É, antes de mais, parte da história, da identidade e da vivência de muitas gerações de açorianos e de terceirenses. Após a instalação dos americanos na base das Lajes, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos açorianos rumaram à Ilha Terceira em busca de emprego na base. Ao longo de décadas, a presença americana na Ilha Terceira constituiu uma relação de proximidade genuína entre dois povos, feita de convivência diária, de amizade e de respeito mútuo. Não foi apenas uma cooperação estratégica entre Estados. Foi essa convivência que deixou marcas profundas na nossa cultura e até na nossa linguagem. Quem é da Terceira sabe bem disso. Palavras e expressões que usamos no dia-a-dia nasceram dessa partilha. Falamos da gama, dos alvaroses, da frisa, das slipas, do mapa, da pana. Expressões que mostram como duas comunidades aprenderam a viver lado a lado. Muitos recordam-se do BX, um espaço mítico onde se encontravam os famosos Ray-Bans, Levis, o Ice Cream ou o Peru para o Natal, ou tantos outros produtos que durante décadas simbolizaram a abertura ao mundo e trouxeram um dinamismo económico à Ilha Terceira e aos Açores. Importa recordar que foi na Ilha Terceira que surgiu a primeira experiência de televisão em território português, trazida pela presença americana na base das Lajes, demonstrando bem como esta convivência foi também porta de entrada para a modernidade nos Açores. Tudo isto demonstra algo muito claro. Existe uma ligação inequívoca entre açorianos e americanos, constituída ao longo do tempo, baseada na confiança, na convivência pacífica e em valores partilhados. Aliás, foi precisamente essa história de proximidade que tornou possível momentos marcantes da nossa relação comum. Recordamos, a título de exemplo, o Azorian Refugee Act, que entre 1958 e 1960 permitiu a muitos açorianos encontrarem uma nova vida nos Estados Unidos, nomeadamente faialenses. Quem de nós não tem familiares e amigos nos Estados Unidos? E é precisamente por reconhecermos a importância histórica, social e económica desta relação que devemos também olhar com responsabilidade para o presente e para o futuro. Se existe um acordo de cooperação e defesa entre os Estados Unidos e Portugal, à geografia se deve, às Lajes se deve. O atual acordo relativo à base das Lajes prevê a existência de uma comissão bilateral entre Portugal e os Estados Unidos. E é aqui que importa dizer com clareza, quando estão em causa os Açores devem ter uma voz forte e preponderante. A própria Constituição da República Portuguesa, na alínea T do número 1 do artigo 227, consagra a participação das regiões autónomas nas negociações e acordos internacionais que lhes digam respeito. Por isso mesmo, seria apenas natural e constitucionalmente coerente que a região autónoma dos Açores tivesse um papel mais preponderante nesta comissão bilateral. Hoje, ao contrário do que já aconteceu no passado, a região está representada ao mais alto nível pelo vice-presidente do Governo dos Açores. Não por capricho institucional, mas porque, se queremos ser valorizados, também temos que valorizar os nossos interlocutores ao mais alto nível. Aliás, essa importância ficou bem evidente quando enfrentamos as consequências do downsizing das lajes em 2015. Durante anos, problemas que afetavam diretamente a Ilha Terceira ficaram sem resposta adequada por parte da República Portuguesa. Um exemplo claro foram as casas dos bairros dos americanos que ficaram ao abandono anos a fio. Enquanto o governo socialista da República deixou esta situação arrastar-se, foi o nosso governo de coligação na região que encontrou soluções e deu resposta a um problema concreto que afetava a nossa comunidade. Outro exemplo, há meses, quando o governo americano entrou em shutdown, mais uma vez foi o nosso governo regional, através do seu vice-presidente, que solucionou a suspensão temporária do pagamento dos salários dos trabalhadores portugueses ao serviço do destacamento militar norte-americano. Ficou demonstrado, de forma simples, que quando os Açores têm voz ativa e capacidade de decisão, os problemas resolvem-se. Quando se discute o futuro dos Açores, os Açores não podem ser apenas objeto de decisão. Devem ser protagonistas dessa decisão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado João Mendonça, do PPM.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, o debate de hoje tem a utilidade de separar a propaganda dos factos. E os factos, neste momento, são cristalinos. A base das lajes voltou a mostrar, perante o mundo, a sua utilidade estratégica. No atual conflito com o Irão, a infraestrutura açoriana foi novamente usada pelos Estados Unidos como ponto logístico e de reabastecimento no Atlântico, ao mesmo tempo que a Espanha recusou a utilização das suas bases para esse fim. Portugal, ao contrário, assumiu a responsabilidade de um aliado credível. Isto basta para demonstrar, por si só, a tese simplista de que a base das lajes estaria condenada à irrelevância ou ao abandono. Mas convém dizer que a importância da base das lajes não nasce de uma guerra, nem acaba com uma guerra. Ela resulta da geografia, da posição dos Açores no centro atlântico, da capacidade de projeção aérea, da vigilância marítima, das missões de busca e salvamento e da ligação entre a América do Norte e a Europa, a África e o Médio Oriente. A geografia não mudou. Foi isso que a conjuntura internacional voltou a provar. Por isso, há um primeiro mérito político que deve ser reconhecido ao Governo Regional dos Açores e, em particular, ao Vice-Presidente Artur Lima. Nunca embarcou na resignação. Em 2021, Artur Lima afirmou de forma clara que quem precisa dos Açores e da base das lajes são os americanos e que a região tem de ter ganhos com essa utilização. Em janeiro de 2026, na Comissão Bilateral Permanente, voltou a colocar os Açores no centro da discussão, não apenas quanto à relevância militar da base das lajes, mas também quanto às matérias laborais, à cooperação científica, ao mar, ao espaço e à nova centralidade digital dos Açores. Isto não é passividade, isto é estratégia. E essa estratégia assenta numa verdade histórica profunda. A relação entre os Açores e os Estados Unidos não começou ontem. O consulado norte-americano foi formalmente estabelecido em 1795 e é apresentado como o mais antigo posto consular norte-americano do género em funcionamento contínuo. Os ossos humanos são igualmente impressionantes. Estima-se que mais de 1.300.000 pessoas com ascendência portuguesa nos Estados Unidos, a maioria açoriana. Portanto, quando falamos da base das lajes, não falamos apenas de material, pista e combustível. Falamos de uma relação histórica, cultural, política e humana que nenhum discurso ideológico consegue apagar. É precisamente por isso que os Açores têm de entrar numa futura negociação, não como figurantes, mas como parte interessada e indispensável. E aqui importa dizer, com frontalidade, que o enquadramento negocial herdado do passado não produziu para a região o nível de contrapartidas diretas que seria justo exigir a uma infraestrutura desta relevância. Basta lembrar que no início da autonomia, as receitas ligadas ao acordo da base construíram uma rúbrica própria muito significativa do financiamento regional. Não se trata de um saudosismo, trata-se de aprender com a história. Agora bem, negociar sim, negociar já não. Não se negocia um quadro desta natureza no auge de uma crise internacional, com o atuante sob tensão e com a base a comprovar dia após dia o seu valor operacional. Quem negocia no meio do ruído arrisca-se a negociar mal. O que os Açores têm de fazer é preparar com inteligência e firmeza a próxima fase. Levantar dossiês, definir prioridades, construir posição comum com a República e exigir, no momento oportuno, contrapartidas direitas, estáveis e sustentados para a região. Isso inclui defesa dos trabalhadores, apoio à economia da terceira, investimento atual na aerogar civil, reforço de infraestruturas, qualificação profissional, ciência e tecnologia, cobres submarinos, espaço, proteção ambiental e total exigência na descontaminação dos solos e aquíferos, problema identificado pelos próprios norte-americanos em 2005. E confirmado depois pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é escolher entre submissão e hostilidade. O que está em causa é saber defender os Açores com maturidade política. Ser aliado não é ser ingênuo. Ser firme não é ser irresponsável. O Governo Regional e o Vice-Presidente Arturo Lima, em particular, perceberam isso antes de muitos outros. Os Açores valem pela sua posição, pela sua história e pela sua confiança. E essa confiança tem de ser convertida, quando chegar o tempo certo, em benefício concreto para os açorianos. A base das lajes não é um resíduo do século XX, é um ativo estratégico do século XXI. Quando houver negociação, os Açores têm de estar à mesa. E têm de estar à mesa não para pedir licença, mas para exigir respeito, compreensão e visão estratégica. É essa a posição certa. É essa a posição responsável e é essa hoje a posição que melhor serve os Açores, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Chega o Sr. Deputado José Pacheco.
Não, os socialistas aqui não falam. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Já agora não há parte que se fazia aqui, se não deixava. As pessoas têm todas as oportunidades de se inscrever. Fazem aqui uma tática de compasso de espera. Inscrevo-me quando quer, falo quando quer, desde que assim me dei a oportunidade, democraticamente. Como aos outros. Agora ficar aqui a fazer compasso de espera para ver o que é que se diz e ver atacar. Bem, este debate, Sr. Vice-Presidente, e gostei da sua intervenção, este debate, no fundo, é fazer a revisão do acordo. No fundo, é começarmos. No fundo, é trazer à tona esta questão. Porque eu recordo-me, nestes últimos anos, sempre que ia à Ilha Terceira e que se falava neste tema, o que me era dito era, epá, não se mexe porque ele já não tem interesse nos Açores. E eu sempre achei que isso era errado. Era o que me diziam na rua, era o senso comum, era o que as pessoas diziam nos cafés, era o que se dizia. Era o que se dizia. E que estava em causa uma série de postos de trabalho. Ok. Na altura, apresentei um plano, uma ideia, que cheguei a partilhar aqui com o seu secretário das Finanças, no sentido de também se aproveitar aquele território, no sentido de ser uma plataforma comercial, mas que nós mandássemos, não é entregar a outros, e não mandamos. Ninguém percebeu, ou fingiram que não perceberam. A verdade é que hoje, novamente, a base das lajes ganhou importância. A importância que sempre achamos que tinha. E assim sendo, e o senhor não há parte disso, e disse bem, desde 95 o acordo precisa de ser revisto. Desde 95. Eu não estou a pedir, nem o Chega pede, que este acordo seja amanhã revisto. Até porque há uma condição essencial. Mas estamos a pedir que se comece este processo. E a condição essencial, o sujou disse. E eu vi com muita atenção debate na RTP Açores, e gostei, percebi algumas coisas que desconhecia, percebi o seu papel e percebi as suas dores. Isso é importante também reconhecer. Sem palas, sem nada, devemos divergir no que tivemos de divergir e nos unir fortemente no que nos tivemos de unir. E percebi que os Açores não têm qualquer peso político. Absolutamente nenhum. Nenhum. Quando o senhor disse, não me falha a memória, que de Portugal, Vondoso, e o senhor, por especial favor, pode levar o adjunto, está tudo explicado. A culpa não é sua, não estou a culpar. Estou a dizer é que os centralistas de Lisboa mandam em tudo, também querem mandar na autonomia. E nós temos percebido isso, com o subsídio de mobilidade, que a gestão partilhada do mar, todos os centralistas, até do meu partido, eu não estou aqui a esconder o jogo. Eu não me calo. Há uns que mexam. Eu não o faço. Agora, ouvir o que acabei de ouvir aqui, que nós temos que nos preparar para dizer aos americanos pega direito, é que acho que é um absurdo. Um absurdo. Querem o quê? Os chineses? Querem a potência militar dos chineses na base das lajes? É isso? Mas é que se revejam, que digam isto claramente, não digam em meias palavras. Querem os comunistas dentro dos Açores? Olha, que do Parlamento já corremos com eles. Na base das lajes não vamos pôr. Agora ainda falta um que vamos ter que correr. Agora não pode ser. Bom, só esse grau de disparates ditos por 3+1 que dão as asneiras que dão. Quando nós começamos a abrir as lajes, nós não queremos dar. Não quero saber se o Trump, que até gosto pouco do boneco, eu gosto da política, não gosto de bonecos. Não é o Sul Trump, nem o Johnny ou o Lili, quem for a seguir. Não é isso que tem causa. Nós estamos a falar de conversações com uma nação soberana. Nossa aliada, e disse muito bem o seu deputado João Mendonça, ou quem o disse, que desde 1700 e tal, que temos aqui um consulado. Muito bem. Também não é verdade.
Também não é verdade que andamos a receber compensações. As compensações que nós recebemos naquela altura chama-se a Lei de Finanças Regional. E que era a desculpa. É para até lá à base das gelagens a gente tem que mandar mais um candilho. Isso é verdade. Nós temos de dizer as coisas como elas são, não como nós achamos que elas são. Bom, quanto às guerras e companhias, já agora este parêntese que não é do âmbito do debate, eu lembro da guerra da Ucrânia, que a garrafa de óleo que estava no armazém do supermercado triplicou de um dia para o outro. Ela estava no armazém, mas devido à guerra triplicou. Estas coisas, essas jogadas, essas falcatruas, e nós trouxemos na altura um diploma que foi mal compreendido, poder limitar os bens essenciais nas percentagens de comercialização. Ninguém quis compreender. Um dia ele nos dá razão, mas não tem problema nenhum, eu sou paciente e sei esperar. Quanto à questão das oportunidades, o tempo tem que ser este. Se não for este, aqui já foi dito. Amanhã já somos mais um pioneiro. Amanhã eles dizem, isto agora que a inteligência artificial, vão para a rua mais de 100 trabalhadores, porque já não precisamos deles todos. Podem despedir os trabalhadores todos. Vão ter é que nos indemnizar. Isto nunca vai acontecer. E pergunto ao Partido Socialista, onde é que está o Pride? De raio está isso. Está numa gaveta, eu já o tive à minha frente, eu já o li. Onde é que está a implantação disto? O que é que fizeram? Ou os senhores não tinham poder para fazer, como era de costume, e andar a prometer à eleitoralista aquilo que sabiam que jamais iriam fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PAN tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Agradecemos ao Chega por trazer este debate sobre a avaliação estratégica da base das lajes, mas também, obviamente, temos que falar sobre o elefante da sala. O uso da base das lajes pelos Estados Unidos como ponto de apoio logístico para a ofensiva contra o Irão suscita interrogações sérias, que não podem ser ignoradas nem minimizadas. Não está em causa qualquer preconceito anti-americano, nem tão pouco complacência com o regime iraniano, cujo caráter repressivo merece clara condenação. O que está verdadeiramente em causa é o respeito pela legalidade, pela soberania e pela responsabilidade política no seio de uma aliança que devia assentar na confiança recíproca e no cumprimento das regras. Um enquadramento que regula a presença militar norte-americana na Terceira não deixa margem para ambiguidades. Operações lançadas a partir daquela infraestrutura só devem ocorrer no âmbito de missões legitimadas pela NATO ou, em alternativa, após informações prévias aos parceiros. Nenhuma destas condições foi cumprida. A atual ação militar conduzida pelo Israel e pelos Estados Unidos não teve mandato da NATO, muito menos das Nações Unidas, e os aliados foram colocados perante uma decisão já consumada. Isto representa uma clara violação de acordo, tanto no seu conteúdo como no seu espírito. A União Europeia já disse que esta não era uma guerra nossa. Não somos nós também a Europa? Neste contexto, a atitude do governo regional merece crítica. Ainda que não detenha competência direta em matéria de política externa, isto não o impede de se pronunciar nem de se defender os interesses da região. O problema é que tem optado por uma postura de complacência e silêncio, como se a prioridade fosse não desagradar a Washington, em vez de afirmar a autonomia açoriana e o respeito pelo direito internacional. A influência política nem sempre se exerce por via formal, mas ela existe e renunciar a ela é também uma escolha política. Ao mesmo tempo, Luís Montenegro procura sustentar que o abastecimento das aeronaves norte-americanas não visa apoiar o conflito, numa tentativa de desvalorização difícil de levar a sério. Desde o início da ofensiva, tornou-se visível o aumento da atividade na base das lajes. A par do reforço das medidas de segurança dos aeroportos, decidido pelo Gabinete de Coordenador de Segurança em função da avaliação do risco e da ameaça. Se não houvesse motivo de preocupação, este reforço não teria sido necessário. Portugal não deve associar-se, nem direta nem indiretamente, a uma guerra cuja conformidade com o direito internacional é profundamente questionável e que decorre de vontade de uma liderança norte-americana cuja lucidez tem sido motivo de debate público. Contestarmos esta operação militar não significa, de maneira nenhuma, defender o regime iraniano. Significa, isso sim, rejeitar a lógica redutora, obrigado pela boa parte, a lógica redutora, segundo que qualquer oposição ao inimigo justifica automaticamente alianças cegas, e afirmar que uma parceria internacional não pode transformar-se numa autorização sem limite para intervenções unilaterais. Os Açores, pela sua localização estratégica, não podem ser encarados como plataforma de ataque e serviço de decisões tomadas longe da região e sem escrutínio democrático. A autonomia não pode ser simbólica, a soberania do país não está à venda. E o direito internacional não pode ser tratado como mera sugestão. Portugal, no seu todo, tem a obrigação de exigir o cumprimento de compromissos assumidos e de rejeitar qualquer envolvimento numa escalada militar que não foi validada por nenhuma instância internacional legítima. Num tempo marcado por crescente instabilidade, ficar calado é grave, mas ainda mais grave é aceitar, sem questionar, aquilo que não devia ser aceito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Podemos avançar para o encerramento do debate. Pergunto se há alguém que queira usar da palavra antes do encerramento do debate. Dou a palavra então ao Sr. Deputado José Pacheco para promover o encerramento do debate.
Muito obrigado. Não. É vencer o debate, Sr. Presidente. Isto já começa a ser ridículo nesta casa.
Sr. Deputado, eu estive aqui seguramente um minuto. Não estava inscrito.
Não, é vencer o debate.
Ah, estava distraído.
Já nem me sento. Ninguém deputado... está distraído, estão todos a olhar para o senhor, todos a olhar para mim.
Sr. Deputado José Pacheco, quer participar no debate?
Não, senhor, quero encerrar o debate.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Vasco Cordeiro para participar
então
no debate.
Então eu vou-me retirar da sala porque isto é um desrespeito para com este Parlamento.
Eu acredito que seja, Sr. Deputado, mas também
eu vou-me retirar.
Temos que dar a oportunidade ao debate que o senhor prometeu.
Não, a oportunidade foi dada. A oportunidade, o senhor disse, teve 30 segundos a perguntar. Isto é uma falta de respeito. Se há aqui deputados que valem mais que o deputado do Chega, eu não sei, mas para mim não vale.
Sr. Deputado José Pacheco, eu vou-lhe dar a palavra para o encerramento do debate. Faça favor. Eu peço desculpa, tenho a palavra para o encerramento do debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros de governo. Já não é a primeira vez, espero que seja a última. As pessoas têm que perceber as regras da casa, como a mim me obrigam, até na linguagem. Por isso, aqui somos todos iguais. Todos iguais. Eu estou legitimamente eleito e exijo o respeito que eu respeito os meus colegas. Esse tipo de incidente já me começa a irritar. Estão-me dizendo direto e eu estou a ver isso em casa. Senhor Presidente, e não me interrompa se faz favor. Senhor Presidente, nós trouxemos aqui um assunto fundamental para os Açores. Para que as pessoas em casa percebam, seria uma analogia facílima de fazer. Ter uma casa a que arrendamos. O problema é que esta casa não só arrendamos, como quase passamos para o número do rendeiro. E isto não pode ser. Nós temos que estabelecer regras, exigir à República que a autonomia seja respeitada. A autonomia não existe meramente no papel e para fazermos um floreado, que é o que eu tenho visto. A autonomia existe para nós também termos voz ativa e, se necessária, grossa nos assuntos que dizem respeito ao arquipélago dos Açores e ao bom povo açoriano. E a base das Lajes é um caso destes. Eu não posso admitir que uma nação estrangeira, amigos, mas negócios à parte, faça e desfaça como quer. Concordo com alguns argumentos até, de algum uso abusivo. Mas, como eu já disse, quando nós arrendamos esta casa para uso militar, ninguém fica à espera que é para vender francos, que não é para vender francos.
é para se usar militarmente. E militarmente é assim que se faz. Eu sinto um Partido Socialista um bocadinho irritado com qualquer coisa. Devem ser 24 anos de inoperância, de incompetência e de mentira sobre este assunto e tudo o restante. Se calhar deviam estar, como ficaram até agora, um bocadinho calados. Curiosamente, também vi o PSD não querer intervir no debate. Que agora, se o vice-presidente, também ganhe novos aliados. E da nossa parte traz sempre um novo aliado. Traz sempre um aliado para estarmos em Lisboa e dizer nós podemos e devemos estar devidamente representados, até com várias sensibilidades. Com várias sensibilidades. É isto que deve acontecer nas negociações de qualquer acordo. Até porque o tempo passa e as circunstâncias vão se adaptando e as circunstâncias vão mudando. E nós temos que fazer esta devida adaptação. Nós não podemos continuar a subir para o lado e fingir que nada acontece. Tudo acontece. Na nossa região temos uma parcela que pouco ou nada mandamos. E os que mandam são os de fora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto está encerrado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o debate.